Uber, Cabify e 99 se unem em campanha contra projeto de lei. Usuários estão relatando problemas de desempenho com iOS 11. Receita vai permitir pagamento de impostos de importação pela internet. SQL Server chega ao Linux pela primeira vez.
E esses são os destaques do canal Tech News, que começa agora. Fala, galera, tudo bem com vocês? E a gente começa a semana falando sobre uma união meio inusitada. Uber, Cabify e 99 lançaram uma campanha Juntos pela Mobilidade, que se posiciona contra o projeto de lei que pretende, entre outras coisas, exigir que os carros dos serviços utilizem placas vermelhas, como a dos táxis.
O projeto de lei estabelece normas para o funcionamento dos serviços no Brasil. Está na lista, por exemplo, a necessidade de autorização individual para cada motorista, que deve ser dada pelas prefeituras, a exigência de CNH na categoria B e veículo no próprio nome, além da contratação de seguros obrigatórios e inscrição como contribuinte do INSS. As empresas do setor dizem que essa é uma tentativa do governo federal para transformar uma prestação de serviços privada em matéria pública. E em e-mail enviado aos clientes, Uber e Cabify afirmam que as novas regras devem restringir a operação dos aplicativos e aumentar a burocracia. Para eles, a necessidade de regulamentação semelhante à dos táxis deve encarecer as viagens, além de reduzir o número de motoristas. Nessa terça-feira, dia 26, o Senado vai decidir se coloca o projeto de lei em regime de urgência ou não. As empresas estão pedindo a ajuda dos usuários e, para isso, disponibilizaram um documento que deve ser impresso e assinado e entregue ao motorista parceiro da Uber, Cabify ou 99 durante uma viagem.
Na semana passada, a Apple liberou a versão final do iOS 11 para iPhones e iPads compatíveis. A nova versão do sistema operacional trouxe muitas novidades e encheu os usuários de expectativas, mas muitos acabaram frustrados devido aos problemas de desempenho que o sistema vem oferecendo, incluindo aplicativos visivelmente mais lentos, bateria com uma vida reduzida, bugs e dificuldade para realizar tarefas.
De acordo com várias postagens no Reddit, alguns dispositivos tiveram seu desempenho drasticamente reduzido depois da utilização. Um usuário escreveu que os aplicativos podem demorar mais de um minuto para serem carregados. Outro usuário relatou que os aplicativos estão lentos e que o iPhone precisou ser reiniciado algumas vezes durante a semana. Uma série de usuários também mencionou ter dificuldades em usar a central de controle na tela de bloqueio, incluindo os comandos de músicas e o ajuste de volume. Outras queixas incluem bugs em tarefas simples, como na abertura do teclado e no espaço gigantesco que o aplicativo exibe para separar a última mensagem. Vale lembrar que nem todos os aplicativos estão otimizados para o iOS 11 e que bugs podem acontecer até que os desenvolvedores ajustem seus serviços ao sistema operacional da Apple ou que a maçã disponibilize uma atualização corrigindo os problemas. Os usuários do iOS 11 também podem optar por retornar seus dispositivos ao iOS 10.
Pode ser que você ainda não saiba, mas a Receita Federal e os Correios agora vão permitir que os brasileiros paguem impostos de importação por cartão de crédito e internet banking. Atualmente, a gente precisa ir pessoalmente na agência dos Correios e pagar em dinheiro para retirar o pacote.
Com a mudança no processo de modernização das importações para as pessoas físicas no Brasil, entra no ar o Portal do Importador, um sistema informatizado que vai permitir a emissão de boleto e pagamento online, permitindo que o produto solicitado seja entregue em casa. O sistema deve entrar no ar até o final de outubro, estando em plena operação ao longo dos próximos 6 meses. Depois de fazer o primeiro cadastro, a Receita Federal afirma que o processo se torna ainda mais simples, pois em vez de esperarem o recebimento de um documento para acesso ao portal, algo que também é exigido hoje antes da visita aos Correios para pagamento dos impostos, esse aviso poderá ser feito via e-mail. A expectativa é de uma redução de cerca de 10 dias no tempo entre a chegada das encomendas internacionais ao Brasil e a entrega delas. Isso porque todo o sistema vai passar a funcionar de maneira eletrônica. A medida é uma continuidade da iniciativa anunciada em 2014, quando os dois órgãos revelaram o desenvolvimento de um sistema informatizado para rastrear encomendas que chegam ao país.
E só dá notícia nacional por aqui hoje, hein? Agora é a vez de um projeto de lei que começou a tramitar no Senado Federal e pode acabar reduzindo o valor das compras em moeda estrangeira feitas com cartão de crédito. De acordo com a proposta, as operadoras podem se ver obrigadas a usar uma taxa fixa para conversão do dólar no processamento das compras realizadas pelo cartão.
Hoje, cada empresa é livre para decidir qual taxa vai usar, o que resulta em preços muito maiores nas transações internacionais. De acordo com a proposta, os valores ficariam mais de 7% mais altos por conta do uso de uma conversão semelhante à do dólar turismo, a mesma usada pelas casas de câmbio, e sempre mais alta do que a do dólar comercial. A ideia é obrigar as operadoras a usarem o PITEX, um índice divulgado diariamente pelo Banco Central e que leva em conta a média da cotação da moeda ao longo do dia. A implantação de uma taxa fixa para conversão também traz mais informações ao cidadão. Hoje, é possível saber exatamente qual será o câmbio utilizado pelo banco no fechamento da fatura, o que faz com que as compras no exterior ou importações tenham custo baseado em estimativas e não no valor real que será pago. Com todas as propostas que tramitam pela casa, essa também está aberta para consulta pública por meio do site do Senado.
Hoje a Microsoft anunciou a chegada do SQL Server ao Linux pela primeira vez, o que deve acontecer no próximo dia 2 de outubro. Além disso, a gigante também está disponibilizando o SQL Server 2017 no Red Hat Enterprise Linux, com desconto até junho do ano que vem.
O lançamento acompanha a evolução do SQL Server, que de um sistema de administração de banco de dados se tornou um software que também pode ser usado para análise de dados, aprendizado de máquina e ciência de dados. E um dos principais componentes da nova versão é o suporte para executar cargas de trabalho de Machine Learning dentro do SQL Server, usando Python. Outra boa notícia é que o preço do software não mudou desde o lançamento do SQL Server 2016, sendo o mesmo para Windows e Linux. A Microsoft também está trabalhando para que os clientes movam suas cargas de trabalho do SQL Server dos centros de dados locais para a nuvem, com mais facilidade, graças ao novo Database Migration Service, que foi projetado para fornecer um caminho semi-automatizado para a nuvem, com tempo de natividade zero. Com isso, os clientes podem manter seus aplicativos importantes em funcionamento enquanto fazem a migração.
E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias.
Snapchat lança novos filtros e Bitmojis 3D para celebrar seus 6 anos de vida. Asus Zenfone 5 pode chegar ao mercado em março de 2018. Apple e Google lideram o ranking das marcas mais valiosas do mundo.
E por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente também lá nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!